temática do dia.
São 11 horas 8 minutos, temperatura 14 graus, chove em Lagoa Vermelha. Estamos de volta com o programa temática após notícias da hora e hoje para destacarmos, né, o setor pecuário, agrícola, o setor primário, como é conhecido. E especificamente nós vamos falar sobre essa questão relacionada aos grãos. Estamos em contato telefônico agora com o gerente de grãos da Coagrisol, Luiz Carlos Piccoli. Daqui a pouquinho também participa do nosso programa o Telmo Biasi, que é técnico agrícola da Coagrisol. Inicialmente queremos saudar o Piccoli, que é o gerente de grãos da cooperativa. Muito bom dia.
Bom dia ouvintes. Vamos aí para pedido da rádio aí para nós fazer alguns esclarecimentos em relação à comercialização e à próxima safra também com esses preço do dólar bem alto aí para nós conversar sobre o assunto.
Bom, como é que está o trabalho da Coagrisol começando por aí nesse cenário de pandemia, hein, Piccoli?
Olha, nós fizemos parte dos setores essenciais, então nós continuamos trabalhando, reduzimos o quadro e continuamos trabalhando ininterruptamente, porque o campo não pode parar, então o agricultor não para, a economia não para.
Uma redução de quadro foi necessário nesse momento.
Sim, sim. Pessoal que é acima de 60 anos foi fazendo home office, quem pode, e foi colocado o time inteiro à disposição mesmo, alguns em home office, alguns foi adiantado algumas férias, mas tá, continuamos trabalhando para reduzir a aglomeração de pessoas dentro dos locais, né?
Uhum. Atualmente, quantas unidades tem a Coagrisol, Piccoli?
De recebimento de grãos, 34.
34 unidades, né? E dentro desse cenário, nós temos observado que os preços da soja atingiram patamares nunca vistos antes. Como é que está o preço médio aí praticado pela Coagrisol?
Colocando isso aí, nós estamos assim, ó, vamos pegar um cenário de 2015 para cá, que foi mais ou menos quando começou a mudar bastante. Nós partimos de um preço médio abaixo de R$50 e subimos com uma média de 65 reais, que fechou o ano de 2015. Então, nós já começou a retomar um valor bem alto. Naquela época, o dólar na faixa de 13,30. Fechando o ano de 2009, uma média de 71 e alguma coisa, R$72 reais, mais ou menos, a média geral do ano de 2019, e a média do final do ano ali chegou o dólar perto de R$ 4,00, foi mais ou menos nesse patamar. Com a entrada do ano e a pandemia, o dólar simplesmente explodiu, chegou perto de R$ 6,00 boa parte do tempo. Hoje conseguiu reduzir, mas mesmo assim está acima dos 5. Isso impacta muito no preço, porque o preço da soja como exportação é baseado em três fatores fundamentais, que é o preço da saca em bushel na Bolsa de Chicago, o prêmio, que seria um ágio ou um deságio referente ao porto, que é a capacidade de escoamento e a logística geral do Rio Grande do Sul, e o dólar. A multiplicação desses subiu a patamares nunca vistos, né?
Bom, essa questão, como você falava, né, ela tem sido analisada ao longo dos últimos anos num crescente. E nesse cenário econômico da pandemia, qual é a projeção? Esses preços devem continuar ainda subindo, vão se estabilizar? O que, que vocês têm como orientações para os produtores?
É que nessa época o que acontece com o dólar é imprevisível. Só para ter uma ideia, de poucos dias atrás nós estava com a bolsa, a BMF, abaixo de em torno de 70 mil pontos, aí ficou uns quantos dias. Já quebrou a barreira de novo dos 100. Então, se tu pegar e olhar isso, é uma coisa que não temos como prever exatamente o que vai acontecer, inclusive com o dólar. Porque as economias mundiais estão fragilizadas. A nossa economia ficou fragilizada, não sabe quanto tempo nós vamos retomar a nossa economia para voltar aos patamares anteriores. Então, com o dólar alto desse jeito, que é um fator multiplicador, que é Bolsa de Chicago versus dólar, que é dar o preço em reais. Então, olhando por isso, o nosso preço continua alto. Se o dólar não ceder, vai continuar alto. A análise de Chicago, considerando também 2015 para cá, nós estamos falando assim, acima, um pouco acima de 9 dólares por bushel durante 2015, 2016, a média, né? E fechamos um pouquinho abaixo disso, a média de 2019 com 8,88, a média de 2019 de dólar por bushel, e ficamos uma boa parte do ano, desse ano, um pouco abaixo dos 9, agora estamos vendo um pouquinho acima dos 9. Então, se olhar, é basicamente dólar hoje que está puxando o nosso preço para cima.
Bom, Piccoli, a estiagem, de alguma forma, né, ela contribui para o aumento do preço ou, digamos assim, foi uma pena que ela tenha acontecido porque os produtores iriam ganhar muito com essa elevação do dólar?
Olha, o preço da soja hoje não tem a ver exatamente com a quebra. O que tem a ver que isso impacta é o prêmio. O prêmio está um pouco acima do normal, isso em virtude da seca. Mas, no geral, mesmo assim, se não tivesse, nós estaríamos com um preço muito, muito atrativo, muito bom. Foi uma pena nós ter praticamente quase metade da safra do Rio Grande do Sul sendo dizimada, porque a previsão era para receber acima de 19 milhões de toneladas, e deu 12 milhões e alguma coisa. Isso impactou na renda do produtor por falta da colheita. Mas o que sobrou, pelo menos, está valendo bastante. Estão conseguindo ainda recuperar alguma coisa.
Nos últimos dias, nesse mês de julho, vem chovendo bastante, né? Qual a expectativa em termos de clima para as próximas culturas, uma vez que os institutos hoje estão cada vez mais especializados e fazem projeções muito próximas da realidade, hein, Piccoli?
Olha, para a cultura do trigo, o que eu estava lendo é que vai dar dentro da normalidade e estaremos com alguma coisa boa para o trigo. O trigo vai se desenvolver bem, o frio tá vindo dentro a contento, porque o trigo precisa de frio, senão ele não perfilha. Aí a parte técnica alguém pode falar melhor. Mas essa parte aí acredita-se que vai ser bom. E para o soja, estavam falando em laninha, agora já não estão mais falando tanto. Isso aí, né, como é... Estamos falando em muito tempo antes, eu acho que é meio imprevisível ainda.
Bom, de qualquer forma, há uma tendência que a área plantada aumente, que permaneça estável. O que vocês têm como perspectiva, hein, Piccoli?
Olha, a área de trigo desse ano no Rio Grande do Sul aumentou. A área de soja, acredita-se que vai continuar no que está para mais. Então, vai ser investido... O preço é atrativo e isso faz com que o produtor cada vez mais queira tirar mais proveito da sua propriedade, né?
O plano safra anunciado recentemente vai atender a essa expectativa, na tua opinião, Piccoli?
Olha, alguns especialistas estavam dizendo que o plano safra está mais difícil do produtor acessar o crédito. Isso eu não olhei bem certo com o banco e eu não vi realmente. Eu fico devendo essa parte aí, mas o que eu ouvi de especialistas que mesmo o produtor ficou um pouco por causa da seca, aí teve alguns problemas financeiros, então ficou mais difícil dele acessar esse crédito. Porém, não posso precisar esses números.
Em termos de planejamento da Coagrisol, de novos investimentos e possibilidade de expansão, já são 34 unidades. Em função de toda essa pandemia do coronavírus, o que que muda nesse cenário, Piccoli?
Olha, muda que nós temos que ser mais eficientes ainda para atender mais o nosso produtor. Então, em termos de investimentos, serão feitos alguns investimentos pontuais, porque não podemos parar, como no início da conversa, a agricultura não pode parar, nós somos a parte que o produtor considera para de segurança dele, nós precisamos que o produtor tenha segurança no produzir, então, e tenha como comercializar isso. Então, nós estaremos sempre investindo em cima disso para melhorar o atendimento com o produtor.
Tá certo. Piccoli, nós queremos agradecer a tua disponibilidade de atender a nossa reportagem, nos dando essas informações, fazendo também uma análise desse momento que a agricultura está passando, mas como você salientava, o importante é que nós possamos continuar, não parar, né?
Nós um recado final aqui, nós precisamos pensar que uma hora vai parar isso, as necessidades do ser humano não podem mudar alguma coisa, mas elas vão continuar, nós vamos precisar continuar comendo, se vestindo, se integrando, vamos ter integrações de novo, a comunidade não vai conseguir ficar afastada, então o interior, que a gente conhece bem aí, vai continuar tendo aquela a movimentação de sempre. O ser humano é sociável, ele vai continuar precisando dessa sociabilidade. E isso vai passar e nós temos tudo para recuperar a nossa economia o mais rápido possível, principalmente com a nossa agricultura forte que nós temos.
Ok, um grande abraço, Luiz Carlos Piccoli, um bom trabalho para vocês aí da Coagrisol.
Obrigado, um bom dia para você.
Gerente de grãos da Coagrisol, né, nesse contato telefônico, Luiz Carlos Piccoli participou do programa. Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida temos aqui o técnico agrícola da cooperativa, o Telmo Biasi, para falarmos, né, pontualmente sobre as questões aí das culturas de inverno, dicas, orientações, projeções também daquilo que se pensa a partir de agora, nesse cenário de pandemia na nossa economia. 11h21.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11h26, 14 graus de temperatura, chove em Lagoa Vermelha nesta manhã de terça-feira. E como falamos no segmento anterior, hoje nós temos a Coagrisol em destaque aqui no programa, falando sobre a produção primária, a questão das culturas que estão aí, analisando o mercado, o preço do soja que atingiu patamares, né, excepcionais, nunca antes registrados até então. E nós vamos ter agora a participação do engenheiro agrônomo, o Telmo Biasi, que está aqui no estúdio. Bom dia, Telmo.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. E um especial bom dia a todos os associados e produtores da Coagrisol.
Como é que está a Coagrisol aqui na região, Telmo?
A Coagrisol é uma empresa sólida, né? Faz 9 anos que está aqui na região de Lagoa Vermelha, com armazenamento de grãos, com comercialização de produtos, assistência técnica, né? Ela participa principalmente de todos os setores da agricultura, né? E do básico, desde a análise de solo, implantação de lavoura, proteção fitossanitária, né? Finalmente no recebimento de grãos também, né? Que é bastante forte, né?
E ela está atuando ali nos prédios onde funcionava a Camila, né?
Principalmente aqui em Lagoa Vermelha, sim, é. E lá em Capão Bonito, 2 unidades também.
Mais 2, são 4 aqui na região.
Só.
Como é que foi esse ano a safra do soja e para Coagrisol?
Em relação ao soja, devido à seca, né, a estiagem, nós tivemos uma queda de 40, 50% da produção, né? Então, realmente, isso aí causou um impacto muito grande no recebimento de grãos não só para a Coagrisol, mas para todas as empresas nesse setor, né? Mas o associado participou, trabalhou com contratos futuros e teve bastante entrega de grãos. Digamos que, em relação ao ano passado, com certeza os 40% a menos, né?
Uhum. É, qual é a capacidade hoje de armazenamento da Coagrisol, Telmo?
Ah, é para mais de 1 milhão de sacos.
Mais de 1 milhão de sacos. Isso. Então a gente comentava com o Piccoli, é uma pena que esse ano a estiagem tirou muitos grãos, né, que poderiam render muito dinheiro para os agricultores.
Verdade. É, em relação a isso, digamos que esse ano nós tivemos a participação no mercado de recebimento de grãos em aproximadamente 600 mil sacos, né? A estimativa sempre é de 900 a 1 milhão de sacos, né? Então, é esses 40% que eu falei, é devido à seca e bastante condição adversa que teve, né?
Agora nós estamos em pleno plantio do trigo, quase tudo terminado ainda. O que, que já temos de plantio de trigo na nossa região, Telmo?
Exato. O trigo aqui na nossa região, ele é bastante forte, né? Bastante procurado pelo produtor, porque ele é uma maneira boa e rentável de melhorar a economia do produtor, né? Aqui em Lagoa Vermelha, geralmente é uma das regiões mais tardias para plantar o trigo, né? Então agora, essa semana, se não fosse a chuva de hoje, digamos que mais uns 2 dias teria terminado já a planta de trigo. Tá no encerramento, como todo o Rio Grande do Sul encerrou já, Lagoa e Vacaria deve estar encerrando essa semana aí.
Se fala muito da qualidade do trigo produzido aqui pelas nossas condições climáticas, Selmo.
Exatamente. O nosso trigo, ele, aqui na região, ele permanece com noites muito frias, né? E isso ajuda bastante, principalmente na primavera, não é aquela noite quente. Então, para cereais de inverno e também para o milho, né? Ele precisa disso, né? Não gosta de calor à noite. Então, isso mantém com uma qualidade de grão bem mais superior, né, a outros lugares do estado e até do Brasil, né? Então é um trigo bem procurado mesmo, realmente.
E dentre as variedades, quais as são mais usadas na região?
Nós temos o Marfim, né, que é o carro-chefe, é um trigo pão, né, ele é de farinha bem branca, né? E agora os dois mais procurados e mais plantados desse ano foi o Sossego e o Turuque.
E quais são as diferenças entre esse marfim?
Esse marfim, ele é um trigo que ele é procurado bastante para farinha branca, né? Para ele dar assim uma qualidade melhor, ele tem um W melhor, ele tem um pH melhor, ele tem uma capacidade de transformar o grão em farinha muito maior do que os outros. Em segundo lugar, eu considero o Sinuelo, né, e o Sossego, são dois trigos que também tem a mesma qualidade que o marfim. E o Turuque é um trigo mais rústico, né? Um trigo que ele se adapta bem à nossa região, você consegue fazer uma lavoura mais curta, com menos tempo de planta no solo, né? E ele é um trigo também muito bom de qualidade de grão, e ele se torna menos dispendioso, assim, de tratamentos, e ele é mais rústico, né?
Nesse mês de julho nós tivemos chuvas abundantes, isso favoreceu o início do plantio da cultura?
É, isso aí na verdade atrapalhou um pouco, né? Quem plantou ali no final de junho, que já é a época de plantio aqui em Lagoa, na nossa região, ele conseguiu estabelecer já a planta, né? Aí teve essa chuva muito forte nos primeiros 10 dias de julho, que até deu uma certa erosão laminar, assim, que estragou um pouco certos lugares, né? Devido ao relevo muito íngreme, né? De algumas lavouras. Mas agora, essa última semana, esses últimos 10 dias aí, se tornou excelente para plantar, né? Porque o solo secou bem e agora essa chuva mais amena aí também ajuda a plantar, a nascer, né? Com mais tranquilidade.
E como tem sido o desenvolvimento dessas lavouras já plantadas?
Exato. Essas mais do cedo, elas estão bem estabelecidas, sabe? Apesar de ter uma chuva meia forte ali em julho, no começo de julho, ela teve um estabelecimento bem bom de plantas. Ela está com uma quantidade de plantas por metro, que isso é considerável no trigo, porque a gente tem que ter um stand bom de lavoura para ele poder ter uma produtividade alta, né? E, então elas estão boas, estão com uma boa qualidade fitossanitária também, e já foi feito alguns tratos culturais, por exemplo, limpeza de ervas daninhas, alguns já aplicaram a ureia, né? Estou aproveitando essa umidade que está tendo agora para aplicar a ureia, né? Com nitrogênio.
E essas orientações todas a cooperativa fornece aí para os agricultores.
Exato. Como eu falei, desde o começo da implantação da lavoura, seja de trigo, seja de cereais de inverno, seja de verão, nós temos uma equipe técnica bem reforçada, uma equipe técnica bem estruturada, com caminhonetes, com pessoal bem qualificado para assessorar e para dar um começo e um término bem bom no andamento da lavoura, né? Uhum. Temos também muitos produtos, como a cooperativa é uma cooperativa, né? Então nós temos, somos multimarcas, né? Não trabalhamos só com uma marca de, com uma empresa de produtos, nós temos Syngenta, Basf, Bayer, Corteva, né? Adubos de várias empresas também. Então, se não der com um produto, dá com o outro, né? Então a gente consegue ter um bom portfólio, assim, para não deixar faltar nada para o produtor.
Qual a expectativa de produtividade hoje do trigo?
Olha, o básico aqui na nossa região é 3.600 quilos, né? 60 sacos por hectare.
60 sacos por hectare, né? Então essa é uma expectativa que se tem ainda no clima como vem se desenvolvendo.
Com certeza, daí para mais. Se continuar assim, tem uma expectativa de tempo seco na primavera, né? Porque a parte principal do trigo, vamos dizer, manter ele limpo de doenças e bem estabelecido e chegar até a parte reprodutiva é mais fácil, digamos assim. Mas depois dessa fase, assim, o tempo, né, o clima influencia bastante, né? Muita chuva na granação, muita chuva na época da floração, existe mais probabilidade de doença, né? E doenças mais drásticas, por exemplo, a giberela. A giberela, na época da floração, é bom que não chova muito, ou até, falar bem a verdade, que não chova quase nada, né? Porque a giberela é uma doença muito difícil de controlar, né?
Além do trigo, que outros grãos fazem parte das culturas de inverno e que são cultivados na nossa região, Théo?
Exato. Aqui em Lagoa Vermelha, a cevada é uma cultura que são poucos os que produzem. Ela é bem incentivada pelas empresas, por exemplo, a Ambev, né? Mas ela é uma cultura que não tem assim uma expressão muito grande. Tem alguns produtores que sempre plantam cevada, que todos os anos plantam, já tem até uma maneira de comercializar, de ter um negócio lá para frente, já meio padrão, assim, meio já estabelecido com as empresas, né? Em segundo lugar, eu considero assim, depois do trigo, aqui na nossa região, vem a aveia, né? A aveia branca e a aveia preta, né? A aveia branca, principalmente devido à comercialização com a Naturale, né? Que consome bastante na região. A aveia branca eu considero uma cultura muito rentável, de pouco custo, sabe? Ela tem uma rentabilidade bem grande.
O que você tem como expectativa de rentabilidade da aveia?
Aveia branca, né? Digamos, principalmente aveia branca, de 3.000 a 3.500 quilos. O normal é 3.000 quilos, né? Uma lavoura de alta, média ou alta tecnologia.
Bom, Telmo, depois dessas culturas vem o milho, né? O que se projeta aí para o milho nesse ano?
A princípio, nós temos uma expectativa de manter a área do ano passado, de acordo com o que nós vendemos de semente, né? Tem uma variedade de milho que nós tínhamos que já esgotou faz uns 2 meses já do mercado, não tem mais, a AgroSéries não tem mais para fornecer. Ela é uma variedade bastante plantada na região. E a semente de trigo, assim, no geral, né, em relação aos outros anos, nós já comercializamos 90%. Né?
Houve uma boa procura lá pelos produtores rurais, né?
Exato.
O milho também, ele sofreu um pouco com a estiagem ano passado, né? A gente viu aí lavouras que totalmente perdidas, né? Mesmo assim, você tem a expectativa que o pessoal vai voltar a investir e plantar o milho?
Com certeza. O milho, ele nunca teve no preço que está agora, né? Então, você falar em R$ 45, R$ 50, R$ 43 um saco de milho, ele, de acordo com o quanto ele produz, né, ele é uma rentabilidade muito grande. O milho, ele tem um investimento médio-alto, né, é um pouco mais do que a soja. Mas ele também, se a pessoa tiver, o produtor tiver a sorte de ter uma chuva a mais, ou ter, não faltar tanta chuva, no mínimo o custo ele sempre tira, né, nesses preços aí. E aí teve produtores desse ano passado, que colheram muito bem, uma chuva a mais, né? Então eu acredito que ele tem que ser plantado, principalmente pensando em rotação de cultura, né? Todos os produtores que usam milho como rotação de cultura, né? Tira milho, depois o ano que vem bota soja, a produção de soja melhora bastante, né? Você diminui bastante a incidência de doença de solo, afrouxa mais a lavoura, a terra, né, no caso. Então ele dá uma condição melhor para um plantio de uma outra cultura depois.
E hoje o que se produz por hectare em média de milho?
De 6 mil a 9 mil quilos de milho por hectare.
É o que vem a ser quantas sacas?
É, 200 sacas por hectare.
Uma hectare, né? Uma produção fantástica.
Fantástica, né? Maravilhosa.
Bom, nesse momento, quais seriam as dicas, orientações que seriam importantes para os agricultores que estão implantando as suas lavouras, Selmo?
Exato. Agora no trigo, né, não deixar passar essas umidades para usar a ureia, né, ficar de olho principalmente nas plantas daninhas, porque quando o tempo corre bem, assim, chove e um pouco de calor, que nem está ocorrendo nesse inverno, a planta daninha ela vem bastante, principalmente o azevém, né? Existem produtos bons para o controle do azevém depois que o trigo está estabelecido. E controle de doenças, né? Chamar o técnico, chamar o agrônomo para ir lá, dar uma conferida. Quando está nessa condição climática de pouco frio e bastante chuva, o ídio é a principal doença agora lá no estabelecimento do trigo, né? Um pouco de pulgão, talvez. Então, ficar de olho nessas primeiras doenças que podem acontecer, porque elas vão dar base para depois, né? Você manter ele limpo e saudável agora, sadio, ele vai se manter por mais tempo num estágio vegetativo melhor, né?
Perfeitamente. Alguma outra dica, orientação que você gostaria de transmitir, Telmo, para os nossos ouvintes?
Sim. Principalmente, ficar de olho nessa época agora que o trigo começa a nascer e começa a se desenvolver nas doenças, né? E também ficar preparado em relação à aplicação de produtos, né? Não deixar para comprar ou procurar o produto mais indicado em cima da hora ou em cima da hora de aplicar, né? Nós temos uma grande quantidade uma grande variedade de produtos, né, disponíveis no mercado. Então, às vezes, o produtor espera aparecer a doença, espera a doença se estabelecer para ir procurar o produto. Então, eu acredito sim que no trigo, uma base que eu tenho assim, já de vários anos lidando com lavoura de trigo, o trigo ele gosta de ser preventivo o tratamento. Sabe? Você tratar preventivamente é melhor do que para tentar curar depois.
Perfeitamente. Telmo, muito obrigado pela presença aqui no estúdio, nos trazendo um pouco dessa realidade aí do campo, das orientações. Estamos aqui sempre à disposição.
Tá, muito obrigado. E eu queria convidar todos os associados e clientes e produtores aqui da região para semana que vem nós vamos ter, a partir do dia 3, uma campanha com a Agrisol relacionada a todos os produtos e preços, né, com preços bons, qualidade de produtos e bastante diversificação de pagamentos também. Então, estão todos convidados, nossos técnicos vão sair a campo também para procurar e tentar fazer negócio, sempre levando uma boa opção, né, e uma boa segurança ao agricultor.
Perfeitamente. Está aí o Telmo, engenheiro agrônomo, Telmo Biasi, no programa, participando hoje também nesse temática do dia, onde falamos com a Coagrisol, todo o desenvolvimento das lavouras, as culturas, projeções também do nosso mercado. 11h41, voltamos em seguida para o encerramento do programa.
Rede Tua.